Bom dia e bem-vindos à teleconferência da JSL para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2023. Estão presentes hoje conosco os senhores Ramon Alcaraz, diretor-presidente da JSL, Guilherme Sampaio, CFO e diretor de Relações com Investidores da JSL. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. E mais tarde, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de uma operadora digitando asterisco zero. Informamos que esta teleconferência está sendo gravada e traduzida simultaneamente. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da JSL, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Ramon Alcaraz. Por favor, senhor Ramon, pode prosseguir.
Bom dia, senhoras e senhores. Um prazer estar aqui para apresentar os resultados do segundo tri de 2023. Pelos excelentes resultados e principalmente pela consistência desses resultados. Os senhores que acompanham os nossos resultados desde a abertura do IPO têm sido testemunha disso, mesmo com todas as adversidades dos últimos 3 anos. Nesse segundo tri de 2023, não é diferente e estamos muito satisfeitos com os resultados que iremos apresentar. Comparando com o mesmo período de 2022, crescemos praticamente 28%, com 2,2 bilhões de receita bruta e 1,8 bilhões de receita líquida. E o melhor, crescimento do EBITDA em 43%, com melhora de 2 pontos percentuais, com 359 milhões. O lucro líquido crescemos 20,8%, chegando a 41 milhões. O ROIC, com 15,2%, mais do que dobramos o número reportado na época do IPO. Muitos nos perguntam o que temos feito para chegar a resultados tão expressivos e consistentes. E a nossa resposta é simples: resiliência e disciplina na nossa estratégia de gestão, que temos divulgado desde o IPO. São elas: gestão austera e constante dos custos e eficiência operacional. Precificação correta dos novos projetos, se baseando na nossa expertise dos projetos já implementados. Gestão na execução dos projetos, para que a realidade seja igual ou melhor do precificado, garantindo expansão na margem. Modelo único na gestão da pós-aquisição dos M&As, mantendo a gestão independente de cada empresa adquirida, mas capturando as sinergias de escala. Expansão das operações internacionais, possibilitando o crescimento em outros mercados. E um dos pontos mais importantes: excelência na prestação de serviços, comprovada pelo alto percentual de cross-selling e os vários prêmios conquistados e divulgados em cada reporte. Nesse trimestre, trazemos destaque para as operações da Volkswagen, com o prêmio The One, na categoria Serviço, Qualidade e Inovação, e o prêmio Capacete de Ouro, na Vale, pela nossa cultura de segurança. Indo para a página 3, destacamos a transformação da nossa escala e da rentabilidade. Crescimento de 140% na receita líquida desde o IPO, 201% em EBITDA, melhorando a margem de 16,7% para quase 20%, mais do que dobramos o ROIC de 7,3% para 15,2%. Isso se deve ao crescimento e melhoria orgânica e das aquisições desde então. Os senhores podem acompanhar um fluxo abaixo, desde outubro de 2020, logo após o IPO, passando por Transmoreno, Fadel, Rodomeu, TPC, Marvel, Truckpad e Cetransporte, apenas com 2 meses em nosso resultado do segundo tri e a última FSJ, que não está ainda nos nossos resultados. Indo para a página 4, podemos entender como nosso modelo de gestão e expertise promovem o ciclo contínuo do crescimento orgânico, com crescimento médio de 14%, comparando o segundo tri de 2023 com o mesmo período de 2022, sendo 20% nas empresas adquiridas, elas com elas mesmas. Aqui vale um parênteses. Quando analisamos o mesmo período pré-aquisição com o segundo tri de 2023 de cada adquirida, temos um crescimento médio de 91%. Algumas quase dobraram em um período médio de 2 anos. Já na JSL, o crescimento foi de 11%. Mais uma vez, reforço o nosso modelo: gestão individualizada de cada contrato, autonomia e foco de gestão, agilidade na tomada de decisões, projetos desenvolvidos em conjunto com os clientes. Nas adquiridas pós-M&A, gestão independente, sinergias imediatas na compra de insumos e ativos, estrutura financeira para alavancar o crescimento, ganhando inclusive com a diluição das despesas indiretas com este crescimento. Aproveitamento do cross-selling e adição de novos clientes. Na página 5, mostramos como nossas vantagens competitivas asseguram a expansão dos negócios. 972 milhões de novos contratos celebrados neste segundo tri, com prazo médio de 51 meses, sendo 88% de cross-selling. Com isso, somamos, nesse primeiro semestre de 2023, 1,6 bilhões de novos contratos, com prazo médio de 45 meses. Sendo os principais setores: bens de consumo, com 62%, papel e celulose, com 16%, alimentos e bebidas, com 14%, entre outros. Temos um diferencial único: a maior plataforma logística do país, líder em vários segmentos, com grande capacidade de investimento e eficiência na alocação de capital. Qualidade e know-how no que fazemos. Diversificação única, com um portfólio integrado de serviços em toda a cadeia logística, com experiência em vários setores da economia. Temos um histórico de entrega comprovado, com agilidade nas correções de desvios, fundamental nesses 3 últimos anos tão adversos, assegurando qualidade aos nossos clientes. Na página 6, detalhamos ainda mais o nosso modelo de gestão. Na fase de projeto com o cliente, colocamos a nossa famosa frase em prática: entender para atender, envolvendo todas as áreas e não apenas a comercial, operação, controladoria, financeiro, TI, entre outras. Na execução, colocamos um dono para tocar o negócio, com autonomia gerencial, com agilidade na tomada de decisões. As estratégias são compartilhadas com o cliente. Gestão exclusiva do contrato. Ciclo de evolução: excelência na execução do que propusemos a fazer, gerando fidelização, cross-selling e indicação dos próprios clientes a novos clientes. Tudo isso tem gerado, além do expressivo crescimento, um RED natural, pela diversificação de serviços e setores, como os senhores podem observar nos gráficos de PIT ao lado. Agora, para melhor detalhar nossos indicadores financeiros, chamo meu amigo Guilherme Sampaio. Guilherme?
Obrigado, Ramon. Bom dia a todos. Mais um trimestre com resultados consistentes, mantendo nosso crescimento orgânico e expandindo nossas margens. Nesse trimestre, fechamos a aquisição da IC Transportes, no final de abril, a maior empresa que compramos desde o IPO. Logo, já temos 2 meses consolidados nos nossos resultados. A FSJ Logística, que anunciamos algumas semanas atrás, ainda não está fechado e não está nos números que vou apresentar. A receita líquida fechou o trimestre em 1.840, 28% maior que o segundo tri de 22 e 18% maior do que o primeiro tri de 23, já com os 2 meses da IC. No tri, a receita se dividiu em 54% das operações asset light e 46% de operações intensivas em ativos asset heavy. E como o Ramon mostrou no slide anterior, 35% vindo de operações dedicadas, 46% de transporte, 12% na armazenagem e 7% de distribuição urbana. Essa quebra já reflete a consolidação dos números da IC, que tem como foco o transporte e 70% da sua receita, asset light. As margens operacionais fecharam em 14,5%, um ponto percentual acima do ano passado, levando o EBIT para 258 milhões no trimestre versus 185 no ano passado, um crescimento de 39%. Esse crescimento já exclui o efeito da compra vantajosa da aquisição da IC, que precisamos registrar no fechamento da transação neste trimestre. O EBITDA sem a compra vantajosa fechou o trimestre em 359 milhões, que é 43% acima do segundo tri de 2022, e uma margem de 20,1%, que é 1,9 pontos percentuais em relação ao segundo tri de 2022 também. Lembrando também que os resultados e as margens estão impactados pela consolidação da IC, que veio para a JSL com as margens menores do que a margem consolidada. O trabalho para a reconstrução dessas margens já começou e devemos sentir essa evolução trimestre a trimestre. O lucro líquido fechou o trimestre com 41 milhões, excluindo os efeitos da IC e da amortização das mais-valias das aquisições anteriores. O valor reportado é 205 milhões e 232 milhões no trimestre, quase 4 vezes a mais do que o primeiro trimestre do ano anterior. Esse valor limpo de 41 milhões ainda está impactado por cerca de 18 milhões de resultado financeiro registrado pela variação cambial do nosso caixa e do nosso contas a receber na Argentina, pelas nossas operações internacionais. Esse, sem dúvida, é um valor que já está na mesa em negociação com os nossos clientes para ressarcimento, a fim de manter o equilíbrio econômico-financeiro dos nossos contratos. O ROIC reportado chega a 20,8, já considerando o resultado de 2 meses da IC e a adição do capital investido de quase 260 milhões. O ROIC Running Rate, com os mesmos ajustes que sempre apresentamos no CAPEX pago, que ainda não gerou receita, mantivemos em 15,2. Indo para o slide 8, fechamos o nosso CAPEX líquido em 190 milhões no trimestre, em linha com o segundo trimestre do ano passado, e fechamos o semestre em 509 milhões de CAPEX, 80% desse valor destinado à expansão e cerca de 30% nas nossas empresas adquiridas. E, para atualizar o valor que temos reportado trimestre a trimestre, temos hoje um valor residual de 4,7 bilhões de ativos como caminhões, cavalos, máquinas e equipamentos, portanto líquidos para venda, que a valor de mercado, pela margem de venda do segundo trimestre, chega a 6 bilhões de reais, mais de 1,4 vezes a nossa dívida líquida. Antes de passar para o próximo slide, acho que vale a pena lembrar que, pelo perfil de crescimento, sempre temos um valor expressivo de CAPEX realizado no período que ainda não passou pela receita. Nesse trimestre, estamos falando de 24 milhões de reais de lucro líquido pelo custo financeiro do CAPEX já pago e pela depreciação desses ativos no trimestre. No slide 9, trago nossa dívida líquida, que fechou o tri com 4,3 bi, já com o impacto da consolidação da IC. Nosso EBITDA LTM combinado, já com os 12 meses da IC, está em 1,6 bi e o EBITDA adicionado em 1,8 bi. Com isso, a alavancagem fica em 2,74 quando calculamos com o EBITDA e 2,45 com o EBITDA adicionado, que é a nossa referência para os covenants. Se excluirmos o efeito da compra vantajosa, a alavancagem ficaria estável em relação ao primeiro tri e abaixo do segundo tri de 2022, mantendo o nosso compromisso de ficar em torno de 3 vezes. Fechamos o trimestre em 759 milhões em caixa e mais 569 milhões de linhas comprometidas, contratadas e ainda não sacadas. Temos também mais 750 milhões aprovados de novas linhas comprometidas que estão em processo de assinatura de contratos. Isso nos deixaria com uma situação de 2 bilhões de caixa disponível. Indo para o slide 10, trago algumas informações da FSJ, que anunciamos a aquisição recentemente e que ainda está em processo de aprovação pelo CAD, para que possamos fechar a transação e consolidá-la nos nossos números. É uma empresa muito alinhada com o nosso histórico de aquisições e traz uma equipe extremamente qualificada para adicionar a expertise de operações de mid-mile para os clientes de varejo e e-commerce. Isso aumenta o nosso portfólio de serviços e setores. São 500 pessoas, 600 ativos, 8 anos de operação, servindo o Mercado Livre, Jadlog, Total, Log, Magalu, entre outros grandes clientes relevantes do setor de varejo e também do e-commerce. Alguns pontos importantes que eu acho que vale a pena destacar. Primeiro, a FSJ traz 300 milhões de novas receitas à JSL e tem apresentado um CAGR de 133% de 2019 para cá. O fundador e seu time ficam conosco para continuar essa trajetória que eles têm desenvolvido. Com a JSL, a FSJ passa a ter a escala e a robustez de balanço para aumentar ainda mais sua capacidade de atender os seus clientes. A transação teve um Enterprise Value de 125 milhões e um Equity Value de 108 milhões, o que leva a um múltiplo de 3 vezes. Com as sinergias que esperamos, com base no histórico das outras 7 aquisições, esse múltiplo pode ir a 2,6 vezes. Estamos muito animados com o que a gente pode fazer junto com o time da FSJ. Com isso, volto a palavra para o Ramon para as considerações finais. Ramon.
Obrigado, Guilherme. Na página 12, para finalizar, senhoras e senhoras, destaco nosso posicionamento único no mercado para crescermos organicamente e via aquisições. Já somos uma empresa de quase 10 bilhões de faturamento ano, ao combinarmos nosso atual faturamento com os números da IC e FSJ. Margens consistentes e sustentáveis, conforme os senhores puderam acompanhar, mesmo impactadas por custos pré-operacionais dos projetos em implantação, mas que irão sustentar nosso crescimento nos próximos trimestres. Início do ciclo de redução da taxa de juros, a qual vai impactar diretamente no nosso lucro líquido. Gente e modelos de gestão focados e preparados para trazer resultados ainda mais expressivos. Balanço robusto, o qual garante posição diferenciada para atender às demandas das grandes indústrias, que precisam de serviços especializados e de qualidade. Grandes oportunidades de crescimento no mercado de logística, ainda muito fragmentado no país. Somos líderes absolutos do setor, mas temos apenas 2% de market share, ainda muito abaixo dos principais mercados globais. Vantagens competitivas como execução, eficiência de gestão, escala e acesso ao capital nos colocam em uma posição única do setor, para continuar com a nossa agenda de expansão e consolidação do setor. Agradeço pela atenção e agora estamos à disposição, eu e o Guilherme, para responder às perguntas que os senhores com certeza terão. Muito obrigado.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta é de Luiz Capistrano, do Itaú BBA.
Tá bom, Guilherme, bom dia. Parabéns pelo resultado, pessoal. Obrigado aqui pelo espaço. Eu queria entender com vocês a questão da rentabilidade dos novos contratos, né? A gente teve neste trimestre uma margem relativamente de lado com relação ao primeiro trimestre, sendo que existiu o fator aí detrator das margens, no caso, que é a consolidação da IC, o que sugere que, de novo, esses novos contratos estão entrando com uma rentabilidade mais alta, estão jogando essa margem para cima. Eu queria confirmar, primeiramente, né, essa visão com vocês e entender se na margem, quando a gente olha, por exemplo, para os contratos fechados neste trimestre, aproximadamente esse 1 bilhão de reais que vocês anunciaram, se eles também continuarão tendo esse impacto à medida que eles forem entrando em operação no terceiro e no quarto trimestre, se eles ainda têm uma rentabilidade mais alta que a da base, então a gente deve ter um carrego de margem para cima. Eu queria confirmar essas duas informações com vocês. E uma segunda pergunta, a parte aqui, é entender como vocês estão vendo o pipeline de M&A. A gente está vendo aí os juros caindo um pouco mais. Vocês têm a expectativa que isso facilite um pouco o processo, acelere um pouco aí o pipeline de vocês? Qualquer comentário nesse sentido é bem-vindo, pessoal. Muito obrigado.
Ô Luiz, bom dia. Obrigado pela pergunta. Não, você está corretíssimo, né? As nossas margens nos novos contratos, por várias razões, né? Primeiro, porque os novos contratos já são precificados com uma taxa de juros atualizada, né? Então, isso por si só já melhora a rentabilidade. Nos novos contratos, sempre entra a expertise dos outros contratos, então, existe uma tendência deles serem melhor formatados, né? Esse é um organismo vivo, a realidade vai sempre abastecendo a área de projetos para que cada vez mais as variáveis operacionais sejam condizentes com a realidade. Então, isso por si só já faz um novo contrato ter margens melhores. Você também tem razão ao dizer que nesse segundo trimestre a margem foi impactada negativamente por uma margem menor da IC, e vale aqui a gente dizer, o Guilherme já falou isso na sua fala, que a gente já entrou para dentro e já está renegociando vários contratos, analisando por dentro, a gente deve ter uma melhora gradativa na própria IC. Em relação à sua segunda pergunta, eu acho que o ambiente está sempre propício para M&As, né? Os M&As não acontecem do dia para a noite, embora a notícia sim acontece, né, do dia para a noite, é um processo que vem se arrastando por um tempo. A gente tem várias opções dentro do pipeline e, por N razões, uma hora ou outra encaixa. É o que aconteceu esse ano com a IC e com a FSJ, né? Concordo com você, eu acho que com a queda gradativa dos juros, isso vai sempre facilitando. Então, a gente espera que tenhamos boas notícias.
Perfeito, Ramon. Muito obrigado. Bastante claro.
A próxima pergunta é de Pedro Bruno, da XP Investimentos.
Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço. Minha pergunta tem a ver com a primeira resposta anterior agora do Ramon, mas era sobre o ambiente competitivo e tarifas, né? Eu queria entender um pouco mais conceitualmente, acho que talvez acho que tem a ver porque, em parte, acho que ajuda a explicar a questão da expansão de margem, mas eu queria entender como que vocês estão enxergando, principalmente quando você olha para novos contratos, a dinâmica de diesel arrefecida, né, de preço mais baixo do diesel, como que isso tem entrado nas discussões, quando a gente olha mercados específicos, né, pegando talvez o agro como um exemplo, um mercado, para pegar um exemplo de um mercado pujante, a gente, e um mercado onde a gente tem dados disponíveis de precificação rodoviária por rotas e etc., a gente consegue ver uma estabilidade ou até melhora o aumento dos preços, né, do transporte, mesmo com um preço de diesel muito mais baixo recentemente. Então, só usando esse como um exemplo, mas se vocês puderem dar outros exemplos ou encaixar isso no contexto das renegociações de vocês, acho que ajudaria. E como é que isso tem se comportado, como é que a gente explica um pouco esse fenômeno recente e se de fato ele representa uma abertura de uma boca de jacaré, vamos dizer assim, do ponto de vista de rentabilidade, e como que isso fica olhando para frente. Obrigado.
Ô Pedro, bom dia. A gente vem divulgando, né, desde o IPO, e vocês são testemunhas, eu falo muito sobre isso, que a gente aposta muito em alguns pilares para melhorar resultado. Principalmente gestão de custos e eficiência operacional. Não dá para apostar só em preço, né? Então, e a gente tem feito gradativamente na seleção de casa. A gente tem aí o que a gente chama de PRC, um plano de redução de custo bastante austero, que a gente vem trabalhando fortemente nisso. Porque, no fim, a gente quer, além de ter um resultado melhor, ser competitivo. Se você repassar tudo para preço, vai chegar um momento que você deixa de ser competitivo. Bom, essa é a primeira parte da resposta. A segunda parte da resposta, que tem a ver mais com a sua pergunta, evidentemente, quando você tem uma estabilidade nos insumos, o diesel é o mais conhecido, porque tem a divulgação da Petrobras, mas não só o diesel, né? Tudo que é com pneu, peça, valor do veículo, toda a confusão que a gente passou no final de 2021 e ao longo de 2022, deixa o cenário sempre muito conturbado, dá mais trabalho para a gente renegociar, reprecificar e tal. Claro que nesse ambiente, quem tem mais agilidade acaba saindo na frente, como a gente, modéstia à parte, acredita que fez bem a lição de casa. Nesse ano de 2023, a grande vantagem é que os preços estão mais estáveis, né? Isso dá uma tranquilidade para que a gente possa fazer a nossa gestão. O diesel, que você pergunta, na verdade, ele não é o item mais difícil, por algumas questões. Primeiro, porque ele é divulgado, é conhecido, então sempre facilita as negociações. Segundo, Uma parte importante do nosso contrato, principalmente do agro, como você cita, o diesel é do próprio cliente. Fica ainda mais fácil a atualização do preço em função do diesel. É lógico que quando o diesel diminui, que é o caso que aconteceu mais recentemente, facilita porque a negociação fica mais fácil para ambos os lados. Mas os outros insumos que são menos divulgados acabam até sendo uma ginástica maior. Mas o importante, né, a gente passou aí por uma surpresa, na verdade, no final de 2021 e 2022, que foi a volta desse aumento mais de uma vez por ano, que a gente já não estava mais acostumado, a gente acabou criando um mecanismo e aprendeu, né, rapidamente essa ginástica que nos permite ser mais ágil em qualquer oscilação de mercado. Né? Isso faz parte do processo e isso, as empresas que são mais ágeis acabam se beneficiando disso e isso se reflete em margem. Mas, de novo, não dá para apostar só em preço. Preço é uma parte, eu aposto muito em gestão de custo e em eficiência operacional.
Perfeito, muito obrigado.
A próxima pergunta é de Lucas Marchiori, do BTG Pactual.
Pessoal, bom dia. Obrigado aí pelo call. Dois tópicos aqui do meu lado. Primeiro, turma, se vocês puderem explicar um pouquinho quais os elementos, seja aí de, né, contratos, né, de perfil de gestão de clientes da FSJ, que chamou a atenção da JSL, seria legal, né? Porque a gente sabe que o grupo sempre teve ali, talvez, baixa exposição ao e-commerce, muito em função do quão fluidos, né, e a baixa proteção que os contratos no e-commerce geralmente têm. Então, eu queria entender quais são os elementos diferentes aqui nos contratos, principalmente aqui desses clientes mencionados na tabela aqui da apresentação, quais são esses elementos diferentes nesses contratos de e-commerce aqui da FSJ que, né, chamou a atenção da JSL para ter confiança aqui em entrar no setor. Tá? Acho que essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é se vocês puderem compartilhar com a gente o que é o programa de compra de ativos de vocês, assumindo aí toda a volatilidade de preço do maquinário, principalmente caminhão, em função da migração do Euro 5 para Euro 6, se vocês estão, de alguma forma, esperando para comprar caminhão mais para frente, ou estão aproveitando que tem barganha no mercado comprando ativo agora, se vocês puderem comentar e explicar isso aí para a gente, seria legal. Obrigado, pessoal.
Lucas, obrigado pela pergunta. Então, vamos começar pela primeira, a FSJ. A FSJ, ela foi uma aquisição no mesmo formato de todas as outras aquisições, na verdade. E qual é a lógica disso? A primeira lógica é uma empresa bem gerida, bem administrada, com uma margem bastante interessante. Segunda variável importante é estar no segmento que a gente entende que reforça algum segmento onde a gente esteja ou em algum segmento que nos interessa entrar. A gente sempre foi muito cobrado nos próprios calls se nós não íamos aproveitar a demanda do e-commerce, etc. A nossa resposta sempre foi o seguinte: nós gostamos do e-commerce. O e-commerce puxa vendas e, de uma certa forma, como a gente está na cadeia toda de logística, a gente é beneficiado. Mas o e-commerce, que é o conhecido last mile, esse a gente toma cuidado, porque as margens são bastante apertadas, por tudo que você mesmo já comentou. A FSJ, ela descobriu um nicho bastante interessante, que é o que a gente chama de middle mile, que é o abastecimento dos CDs menores para o last mile, ou seja, é a preparação do last mile. Como você trabalha com abastecimento, você trabalha com cargas consolidadas, então são cargas fechadas, são veículos, lotação que a gente chama. E como você tem uma carga mais concentrada, uma logística mais concentrada, evidentemente, você consegue ter uma margem melhor. Importante dizer que a FSJ é uma empresa jovem, 8 anos, mas com muita expertise, tem crescido muito rapidamente, tem clientes de bastante potencial, como Mercado Livre, Magalu, entre outros, todos com contrato de longo prazo, muito parecido com a própria JSL. Então, foi uma aquisição que se encaixou aí como uma luva no nosso portfólio. Então, essa foi a lógica da FSJ. Bom, vamos à segunda pergunta, que tem a ver com a mudança de tecnologia dos veículos Euro 6. Na verdade, para nós foi bom, né, ter o estoque aí de Euro 5 no mercado, etc. Isso fez esperar o mercado se acomodar. E foi o que aconteceu, o valor do Euro 6 já está entrando num patamar bastante exequível, do meu ponto de vista, número um. Número dois, a gente só adquire veículo ou só faz capex quando a gente tem um contrato, né? Os novos contratos, evidentemente, já estão sendo precificados com o Euro 6. Então, para nós, acaba sendo um equilíbrio. Não, né? Quer dizer, seria um problema eu ter que comprar o Euro 6 para um contrato que foi precificado com o Euro 5. Mas não é o caso. Então, a gente está bastante tranquilo. Vamos começar a adquirir Euro 6 agora, a partir desse trimestre, mas totalmente planejado, precificado, então está dentro do nosso planejamento. Obrigado, viu, Lucas?
Obrigado, pessoal. Bom dia.
A próxima pergunta é de Victor Mizusaki, do Bradesco BBI.
Oi, bom dia. Parabéns pelo resultado. Eu tenho duas perguntas. A primeira com relação ao crescimento, né, da JSL, uma parte importante, né, dos novos contratos, como vocês mencionaram, veio da parte de, né, da capacidade da empresa, né, de fazer o cross-sell. Se vocês puderem comentar um pouco, né, como é que está o market share da JSL nesses clientes, para a gente, de repente, ter uma ideia um pouco melhor de que é potencial olhando para frente. E a segunda pergunta, também relacionada à questão de compra de ativo, se de alguma forma a JSL vê alguma oportunidade, né, de utilizar esse programa do governo de incentivo, né, para renovação de frota, para de repente entrar em novos clientes. Obrigado.
Ô, Vitor, bom dia, obrigado pela pergunta. Vamos primeiro falar do cross-sell e do market share. Essa é uma pergunta importante, né? Porque a gente tem clientes dos mais variados setores e, evidentemente, a resposta ela muda de acordo com o setor e com o cliente. Mas a gente criou uma nova diretoria preocupada justamente com novos clientes, número um, e número dois, aproveitar um cross-sell nos clientes já existentes, e estamos levantando justamente isso. Qual o nosso market share nos maiores clientes? E a gente até está surpreso, porque em grandes clientes, apesar de a gente ter uma conta grande, a gente ainda é pequeno. Ou seja, tem muito espaço para crescer nos nossos próprios clientes. Essa é a primeira boa resposta, né, que nós mesmos estamos investindo. Então, vocês devem ver, sim, nos próximos trimestres, ainda um percentual grande de cross-sell. Uma outra questão, apesar de nós estarmos em vários setores, né, são mais de 17 setores, a gente entende que tem muitos setores que a gente ou não está ou está de forma muito tímida. Vou dar aqui alguns exemplos. Remédio é um exemplo. Parte de combustível, a gente não tinha nada, agora tem uma parte com a própria IC. A própria parte do agronegócio, grão, fertilizantes, não tínhamos, agora com a IC entramos. Então, acabei de citar, né, a FSJ num nicho que é o Middle Mile, onde nós estávamos. Então, o mercado é tão grande, né? Apesar da JSL ser muito maior do que a segunda empresa do nosso segmento, ela representa 2, 3% do market share do mercado logístico como um todo. Então, as oportunidades elas são praticamente infinitas, né? Vai aqui da nossa capacidade de conseguir abocanhar todo esse mercado que existe no Brasil. Então, essa é a primeira boa notícia. A segunda pergunta... Vitor, te confesso que eu respondi.
Não, tranquilo. Do programa do governo, se de repente, né? De repente, um cliente que tem uma frota muito antiga, de repente tem oportunidade de comprar esses ativos, dado que agora tem um preço, né, do governo, e de repente utilizar esse programa para entrar em novos clientes.
É, Obrigado, Vitor. Desculpa ter esquecido a pergunta. Vamos lá. Programa do governo. Ele, para a JSL propriamente dito, ele não beneficia, porque o programa se baseia em renovação de veículos com mais de 25 anos. Não é o caso, a JSL tem uma frota na média de 3 anos e meio e não tem nenhum veículo acima de 6 ou 7 anos. Poderia nos beneficiar de uma forma indireta nos nossos agregados. A gente procura trabalhar com agregados com uma idade máxima de 15 anos, tentando vir para uma idade média de 8 ou 9 anos. Lembrando que a idade média do Brasil dos agregados passa de 23 anos, idade média. Ou seja, você tem veículos com 30, 40, 50 anos, enquanto a gente tenta trabalhar com um nicho com uma idade de frota menor. O problema é o formato. Você pega um agregado com um caminhão acima de 25 anos, como é que ele vai ter condição de comprar um veículo zero? O pulo é muito grande. Mesmo com incentivo, mesmo que ele tenha lá um benefício de X mil reais, eu não estou entrando no mérito se o benefício é bom ou é ruim, mas o salto é muito grande. Então, na prática, a gente se beneficiou muito pouco.
Está ótimo, obrigado.
A próxima pergunta é de Renata Cabral, do Citibank.
Bom dia, pessoal. Obrigada pela oportunidade. São duas perguntas aqui do meu lado. Uma, um follow-up em relação à IC. A IC foi consolidada, né, 2 meses, na verdade, a partir desse tri. Vocês comentaram um pouco sobre margem e eu queria saber sobre... vocês falaram de gestão de custos e eficiência operacional, acho que é natural numa fusão, né, numa aquisição, vocês terem revisões de contratos, né? Então, eu queria entender como que vocês estão enxergando. Estão me ouvindo?
Renata, aqui é o Guilherme. Tudo bem?
Oi,
desculpa.
Guilherme.
A linha ficou mudo para a gente no início da tua pergunta. Você poderia repetir, por favor? Desculpa.
Claro. Não, com certeza. A minha primeira pergunta é sobre a IC, um follow-up, né, que vocês já comentaram um pouco sobre margens. Eu queria entender como vocês acham que deve evoluir o top line, né? Acho que é natural numa aquisição, numa fusão, ter eventualmente revisões de contratos, né? Então, pensando em gestão de custo e eficiência operacional, queria entender mais na parte de top line. E a minha segunda pergunta em relação à alavancagem. Sei que vocês estão bem confortáveis em relação a covenant. Falando de alavancagem, né, tirando o não recorrente, eu queria entender como vocês veem o número, né, evoluindo daqui para o final do ano. Tá bom? Obrigada.
Renata, Ramon, tudo bem? Muito obrigado pela pergunta. Vamos começar pela IC, depois eu deixo o Guilherme respondeu a segunda da alavancagem. A IC Transporte, das últimas aquisições, foi uma aquisição um pouquinho diferente, porque é uma empresa que estavam com margens mais apertadas, mais amassadas, por todo um contexto. Como a gente sempre tem divulgado, o nosso modelo de aquisição é um modelo onde a gente não absorve a empresa, né? A gente deixa a empresa fazer o seu papel, afinal de contas, o que nós compramos foi o know-how. Mesmo a IC estando com margens mais apertadas, é uma empresa que eu pessoalmente, inclusive, conheço há muitos anos, inclusive o dono, é uma empresa com um portfólio de serviços muito reconhecido pela excelência, pelos seus clientes, então é uma empresa que preza muito pela qualidade no que faz, né? Isso é fundamental até para facilitar o nosso trabalho de renegociação de alguns contratos. O que a gente tem feito de uma forma bastante apoiando e não ingerindo, é apoiando a IC em alguns contratos, em alguma análise de preço, como a gente fez na JSL, e a própria IC está aí trabalhando com seus clientes, achando alguns caminhos aonde é necessário. Existe uma outra parte da IC, que é a parte do agro, que é um negócio mais tradeado, não é um negócio com contratos de longo prazo, e também está sendo feita uma análise rota por rota, e naturalmente a IC está encontrando seu caminho Isso não nos preocupa, né? O nosso papel aqui é apoiar do ponto de vista estratégico, podendo apoiar e associar com a deles, e, em paralelo a isso, apoiar no que diz respeito ao investimento, capacidade de investimento, renovação de frota, etc. Mas a gente confia muito nessa excelência que a IC desenvolveu com décadas, nesses 40 anos de formação que a gente realmente admira. Em relação à segunda...
Renata, tudo bem?
Tudo ótimo.
Vamos lá. Eu acho que só para complementar uma coisa, um ponto do Ramon aqui em relação ao top line da IC, eu acho que uma coisa, talvez seja uma diretriz importante nossa, é que a gente, sem dúvida nenhuma, vai buscar ter uma operação rentável e trazer as margens da IC para o que foi o histórico dela mesma. Tá? E a gente, obviamente, precisa entender qual é o tipo de receita que a empresa tem agora no curto prazo, a qualidade dessa receita, né? E o que a gente vai conseguir fazer com os contratos, com essa parte do agro, que é uma parte mais tradeada, né? como o Ramon falou, mas trazer aí com um foco grande em manter a rentabilidade em níveis saudáveis. Eu acho que esse é talvez um comentário adicional. Quando a gente, indo para a pergunta da alavancagem, que é sua, você tá correta, a gente está num... sempre teve, na verdade, e agora mais ainda, né, pelo crescimento do EBITDA, uma folga relevante em relação a qualquer covenant da companhia. Então, a gente está falando aí de 2,4 vezes alavancagem por EBITDA adicionado. Mas, acho que, entendendo aí a sua pergunta, o mercado como um todo, ele acompanha a JSL pelo indicador usando o EBITDA como referência, né? Não o EBITDA adicionado. Se a gente excluir o efeito, né, o efeito contábil da aquisição da IC, a gente está falando de uma alavancagem de 3,26 vezes, que está em linha com o que a gente fala aqui de rodar em, ao redor de 3 vezes. Esse é o nosso compromisso que a gente mantém. Eu vejo a alavancagem próxima de 3 vezes. E agora, com esse efeito que é um one-off, né, a gente sabe que a gente vai conviver ele com os próximos 12 meses, ele ajudando o número reportado, mas mesmo sem ele, eu vejo ele se comportando de uma forma muito estável. Tá?
Perfeito, super claro. Obrigada, Ramon, Guilherme, e parabéns pelos resultados.
A gente que agradece.
A próxima pergunta é de Igor Araújo, da Genial Investimentos.
Bom dia, pessoal. Parabéns pelos resultados. Assim, tem duas perguntas do meu lado, ainda fazendo um follow-up nessa questão de margens aí da IC. Queria entender, talvez, qual foi a margem desses 2 meses de operação de IC e também qual que é o ramp-up nos próximos anos. Aí, qual que seria o target de margens para a IC? Tá? Fugindo um pouco do top-line, olhando mais para o que foi, o que vocês absorveram agora e o que deve ser entregue nos próximos anos, nessas sinergias que devem ser capturadas. E a minha segunda pergunta, aí, falando de FSJ, vocês citaram ali que foi uma aquisição muito mais focada no cross-sell, né, em fazer do que ramp-up de margens efetivamente. E também vocês citaram durante a apresentação que vocês estimam aí que tem 2% do share do mercado brasileiro de logística. Né? Então, eu queria entender o que vocês enxergam aí de total addressable market para nesse segmento, né, de middle mile que vocês citaram. Obrigado.
Fala, Igor. Guilherme, vou responder aqui as perguntas das margens e aí o Ramon depois comenta um pouco sobre o mercado de uma forma geral. Margens de IC, ela entrou muito parecido com o que a gente divulgou no Fato Relevante, né? Lembrando que o Fato Relevante, os números acho que eram no 2022, então a gente está falando aí de uma margem por volta de 7%, de margem EBITDA, que foi o que a gente, 7, 8%, que foi o que a gente reportou lá no Fato Relevante. A gente acredita que uma margem adequada para a companhia seja uma margem de uns 14, 15%, pelo modelo asset light que ela tem. Então, a gente acha que isso é uma margem saudável e adequada. Obviamente, o tempo que a gente vai conseguir chegar nessa margem, ainda a gente ainda não tem como cravar isso, sem dúvida nenhuma. Tem uma série de fatores que a gente está trabalhando, desde entender o perfil da operação, né, a vocação da operação, os contratos, etc. É um trabalho que está em andamento, E aí, depois do que a gente entender, obviamente a gente vai começar a entrar em ações mais específicas e pontuais para começar a fazer a recuperação dessa margem ao longo do tempo. Então, esse é um, isso aí sim. Quando a gente olha para a FSJ, essa sim já tem a margem em 15% e 16%, que foi o que a gente divulgou no fato relevante. Também tem uma operação que tem uma representatividade, acho, se não me engano, 60%, 55%, 60% de asset light. Então, a gente também acredita que é uma margem já nos patamares que são possíveis. Obviamente, lá tem muitas oportunidades de, né, outros serviços para essa cadeia, e aí, a depender do serviço, ele vai ter um perfil de margem EBITDA diferente, pode puxar essa margem para cima ou pode se manter nesse patamar. E aí, falando de mercado em geral, o que a gente acredita, vou deixar o Ramon responder.
Então, Igor, só vou acrescentar o que o Guilherme falou. No caso da IC, é super importante o que eu comentei na pergunta anterior da Renata, que é em relação à excelência no que a IC faz, né? Vamos dizer assim, metade da IC é um mercado tradeado, que aí tem muito a ver com o mercado e agilidade na contratação de terceiros, agregados. Mas a outra metade, que são os contratos asset heavy com clientes, a IC, em alguns casos, é o único fornecedor ou é um fornecedor muito relevante. E sendo uma empresa com uma excelência reconhecida, facilita muito a renegociação de contratos que precisam ser renegociados. É porque a gente acredita muito que esse ramp-up vai acontecer de uma forma relativamente rápida. No caso da FSJ, o raciocínio é bem diferente, porque enquanto a IC é uma empresa com uma empresa de receita grande e que a gente precisa ser mais estratégico na recomposição de margem, a FSJ é o contrário, é uma empresa jovem, no mercado jovem, com uma capacidade de crescimento extremamente alta, aonde, com a nossa capacidade de investimento, a gente acha que vai aproveitar as oportunidades que o mercado oferece, né? A gente sabe que essa área de varejo, puxada pelo e-commerce, tem aí uma chance de crescimento maior do que a média, né? Claro, passou por um crescimento acelerado na pandemia, estabilizou, mas é um mercado em crescimento e eu acho que a FSJ achou um nicho, que é esse middle mile, que é bastante interessante. Então, a gente acredita que é uma empresa que tem uma capacidade de crescimento bastante acelerada. Obrigado, viu?
Obrigado, Ramon.
A próxima pergunta é de Julia Orsi, do JP Morgan.
Oi, bom dia, Ramon, Guilherme. Obrigada pelo call. Uma pergunta do nosso lado. Vocês podem dar um pouco mais de detalhes de como as operações fora do Brasil estão evoluindo e qual que é a estratégia para a expansão internacional daqui para frente? Obrigada.
Ô, Julia, obrigado pela pergunta. Deixa eu responder a sua pergunta em duas fases, né? A primeira é o transporte internacional que se origina no Brasil. Esse é um volume que a gente cresceu bastante, principalmente com o transporte de peças, né? Brasil-Argentina. Como você sabe, tem muitas montadoras no Brasil que têm veículos montados na Argentina, mas uma parte importante das peças são fabricadas no Brasil, o que acaba levando para um transporte Brasil-Argentina. A JSL ganhou vários contratos do ano passado para esse ano, o que é muito legal. Fomos surpreendidos agora, né, com a situação da Argentina, com desvalorização do peso, agora mais recentemente, dificuldade em transferir o recurso da conta argentina para o Brasil. Isso gerou, inclusive, um custo financeiro que está reportado nos nossos números, né? Então, são os desafios. Mas são desafios pontuais que já estão sendo renegociados com os clientes, e a gente encara como uma oportunidade aí de crescimento nessa linha do que se origina no Brasil. Eu falei de peça, mas também tem a Marvel com o transporte de produtos liquidificados para Argentina, Chile, Uruguai, etc. Então, esse é um lado da internacionalização que a gente entende que tem grandes chances de crescimento. Um outro lado da internacionalização, que é a internacionalização de fato, né, são operações em outros países que não têm nenhum link com o Brasil. É o caso da operação no Paraguai, é o caso da operação na África do Sul. Vemos aí como grande chance de crescimento, falando um pouco mais especificamente da África, a gente já está estudando a entrada em outros países da própria África. A gente é um continente com desafios, óbvio, desafios operacionais, culturais, etc. Mas, como sempre, onde você tem dificuldade, você tem oportunidade, que é o que a gente está enxergando. Então, tem boas chances de fecharmos novos contratos, inclusive esse ano ainda. Existem outros estudos, que eu já até comentei em outros calls. México tem algumas oportunidades que estamos analisando. Outros países, né? Então, assim, esse é um canal que nos interessa. Mas sempre com cuidado, sempre indo com contratos negociados. Nós não somos aventureiros, né? A gente não vai simplesmente colocar uma barraquinha em outro país para esperar negócio, né? A gente gosta, mas quer ir com o negócio fechado.
Tá ótimo. Obrigada, pessoal. Bom dia.
Senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. A próxima pergunta será via web e lida pelo senhor Guilherme Sampaio.
Olá, pessoal. A gente recebeu uma pergunta aqui do Francisco Pontes, da FX. Como está a expectativa quanto ao impacto da retirada no final do ano sobre os benefícios fiscais sobre a folha, que devem ser retirados pelo governo, que tem impacto médio de até 2% no resultado? Francisco, eu vou começar a responder e aí o Ramon pode complementar. Bom, primeiro, eu acho que a gente não tem expectativa de que seja retirado, né? Acho que vamos começar por aí. E segundo, esse é um custo, né? Que obviamente todo o nosso modelo de precificação de contratos, ele está muito baseado no custo da operação, mais obviamente as margens que a gente aplica para operar. O custo de folha, principalmente nas operações que são intensivas em recursos humanos, é um deles. Então, obviamente que se houver qualquer mudança de legislação tributária que impacte o custo da folha, isso vai ter que ser repassado e vai ter que ser precificado nos contratos, aumentando o custo o custo do sistema de uma forma geral. Então, o cálculo dos 2%, eu realmente não sei como você chegou, mas a gente entende que, caso haja alguma mudança, a gente vai, obviamente, incorporar isso nas precificações, mas, de qualquer forma, a gente não tem essa expectativa de que vá mudar alguma coisa no final do ano.
Francisco, Ramon, complementando a resposta do Guilherme, basicamente já respondeu tudo, mas só uma observação, que esse incentivo fiscal, ele é um incentivo que beneficia não a gente, propriamente dito, mas ele beneficia o sistema como um todo, né? Porque é o que o Guilherme falou, quer dizer, caso esse benefício caia, embora a gente não acredite nisso, é uma consequência repassar isso para preço, isso seria ruim, né? Então, por isso que a gente acredita que o benefício permaneça. Uma outra coisa importante que se diga, não são todas as empresas ligadas à JSL que têm esse benefício. Por exemplo, as empresas totalmente asset light, elas nem usam esse benefício, né? Como não sei se vocês sabem, mas o benefício ele é opcional. A empresa pode usar o benefício, que é um benefício cruzado, eu deixo de pagar os 20% do INSS da parte da empresa, em contrapartida eu pago 1,5% sobre a receita. Então, obviamente, as empresas que são mais asset-light, têm pouca mão de obra, essa conta não compensa, ela, consequentemente, não faz essa opção, que é totalmente livre. Então, não são todas as empresas, né? A gente faz isso aonde realmente faz sentido. Mas seria uma pena que isso acontecesse. Se acontecer, como o Guilherme falou, automaticamente isso será renegociado para que essa nova realidade se converta num sistema de preço. Não há outra forma de fazer, né? Não só essa, por sinal, né? Toda reforma tributária, de alguma forma, a sociedade, quando faz essa composição, representada pelos seus legisladores, tem que colocar isso em pauta, né? Não tem milagre.
Bom, obrigado pela pergunta, Francisco. Espero que a gente tenha respondido.
Senhoras e senhores, não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra aos senhores Ramon Alcaraz e Guilherme Sampaio para as considerações finais.
Bom, senhores, aqui indo para as minhas conclusões finais, a gente está aí com uma expectativa bastante otimista para esse segundo semestre, por duas razões principais, né? A primeira razão é que o segundo semestre, por questões sazonais, elas normalmente é um período melhor do que o primeiro semestre. Então, a gente veio... Eu estava dizendo que a expectativa para o segundo semestre é muito boa, pela sazonalidade do segundo ser melhor do que o primeiro normalmente, e principalmente pelo viés de redução de juros, que fora o efeito em si, ele cria uma expectativa de otimismo nas empresas e a roda da economia começa a girar de uma forma mais rápida. Outra coisa importante, né, a gente com tudo isso que a gente comentou, mais FSJ, mais IC, nós já somos uma empresa de praticamente 10 bilhões de receita ano, considerando essas empresas combinadas, então a gente entende que isso nos dá escala, nos dá força para aproveitar todas as oportunidades que o mercado, sem dúvida alguma, vai nos permitir. Então, agradeço a atenção, espero que a gente tenha conseguido responder a contento as perguntas e continuamos aqui à disposição pelos canais conhecidos. Muito obrigado a todos.
Obrigado, pessoal.
A teleconferência da JSL está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.